Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Agora está na hora de saber do comportamento dos preços lá em Chicago. Depois de sessões positivas aí, fazendo o preço recuperar e retomar o patamar, principalmente no primeiro vencimento, acima dos 9,50, e fazendo o julho e buscar ali os 9,70, o mercado hoje devolveu um pouquinho. Será que é normal, um movimento normal? Será que a tendência se mantém positiva ainda para os preços? O que que a gente pode esperar aí em termos de preços para a soja no mercado internacional e também aqui no mercado interno? Para conversar com a gente sobre essas questões, convidamos Camilo Motter, direto lá da Granoeste, direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação de hoje, seu Camilo? O mercado parecia que estava engrenando aí um movimento de alta, hoje encerrando aí, perdendo um pouquinho. Enfim, qual que é a leitura que a gente pode fazer? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Eu vejo como uma movimentação normal. Havia uma esperança, talvez, de a gente verificar um mercado em alta ainda hoje. Mas ontem, quando o governo americano divulgou que 6% das áreas de soja já estão semeadas, isso surpreendeu muito os negociadores, né? Porque ano passado, que teve um ritmo muito forte de plantio, estava com apenas 3% semeado, que é o mesmo número, né? 3% da média histórica. Portanto, a soja avançou muito rapidamente, especialmente na porção sul da área de produção, embora aí o meio-oeste está com os trabalhos apenas começando. É muito pequeno o plantio ainda na região, no coração da região produtora, que é o meio-oeste norte-americano, Illinois, Iowa, sobretudo ali, né? Também Minnesota, que é mais ao norte, ali também é um pouquinho mais tarde. De qualquer maneira, o número 6%, esse percentual, surpreendeu bastante o mercado. E depois de alguns dias de ganhos, obviamente, os fundos aí, vendo essa possibilidade de fraqueza, acabaram entrando com vendas em maior volume, né? E aí tem um contraponto importante a ser feito, que é com o milho, né? Porque se prevê neste ano uma área recorde de soja, em detrimento de uma parcela do milho. E agora, nas próximas 2 semanas, as previsões indicam mais chuva, não é? Então, pode haver um atraso maior na implantação de lavouras de milho, e aquilo que se imagina uma área recorde de soja pode receber ainda mais áreas, né? Então, isso deu a tonalidade positiva para o milho hoje e negativa para a soja. Embora também, a gente tem que ponderar que o plantio do milho ganhou um ritmo muito forte na última semana. Foi semeado 11% das lavouras norte-americanas somente na última semana. Quando o americano tem uma janela boa de plantio, ou alguns dias ensolarados, eles realmente avançam muito rapidamente, dada a tecnologia, o maquinário que tem, né? Isso é só similar aqui no estado do Mato Grosso, Goiás, né? Com esse ritmo tão forte. De qualquer maneira, o plantio do milho ainda está bastante atrasado, né? Está em 17% contra 28% do ano passado e 18% de média histórica. 17% já semeado contra 28% do ano passado e 18% de média histórica. Então veja, apesar do bom ritmo da última semana, o milho está relativamente atrasado e o que preocupa mesmo são essas próximas 2 semanas, né? Porque a previsão é de poucos dias ensolarados na maioria das regiões produtoras lá. O americano deveria plantar, ou seja, a janela ideal para o milho é até dia 20 de maio, então tem que acelerar muito pela frente aí para que esse plantio seja concretizado naquilo que é considerada a melhor janela de plantio para o milho. A soja pode se estender até o final de maio, entrando um pouco em junho,
É
né?
isso que eu ia perguntar. Esse atraso do milho também não afeta a soja? Daí o senhor já respondeu. A soja tem um prazo maior para ser implantada, do que o milho, né?
Exatamente. Então, aquilo que se imagina que é o recorde de área pode ganhar novas áreas ainda, ou seja, expandir um pouco mais o plantio de soja em detrimento do milho. Hoje a gente viu tipicamente um jogo de clima com influência sobre os preços, né? Uhum. E a gente vai ver muito isso pela frente, como todos os anos, e o produtor brasileiro está bem ciente disso, né?
Agora, é uma mudança de tendência? A partir de agora a gente pode ver o preço voltando a cair, ou o fato das chuvas estarem no radar de novo pode provocar aí algum movimento positivo, seu Camilo?
Eu acredito que nós vamos viver a cada dia um dia. Cada dia é uma história a ser contada. Eu não acredito em tendência definida para os preços no decorrer dos próximos dias. Podemos ter alguma pegada positiva, mas devemos lembrar que normalizando o clima e os trabalhos de campo lá, pesa essa normalização e pesa a abundância de oferta, tanto na soja quanto no milho. Então, o fator que joga positivo é eventuais problemas, tanto na implantação como mais tarde aí na condução das lavouras. Isso pesa a favor do mercado, a favor da construção de preços. Mas, quando se normaliza, além da normalização, você tem o peso da grande oferta. Então, a gente pode ter alguma alta combinada com baixas até expressivas no decorrer. Mas eu diria, os fundos costumam ficar sempre bem posicionados aí, basicamente em compras, e por isso que a gente pode ver alguma alta no decorrer, se houver algum problema climático, a gente pode ver alguma alta um pouco mais consistente, embora não significativas, vai depender da dimensão de eventuais problemas que possam ocorrer, né? Mas os fundos gostam muito de explorar o chamado mercado climático, por isso que é um período que a gente vai ver muita volatilidade aí, tanto na soja quanto no milho.
Muito bem. Agora, e aqui no mercado interno, hein, seu Camilo? Apesar dessa queda em Chicago, a gente teve uma reação positiva do dólar hoje. A gente está falando de um dólar voltando aí ao patamar dos 3,15. Melhora de alguma forma o preço interno e melhora de alguma forma a atratividade aí para as vendas?
Exatamente. Você lembrou bem, apesar da queda externa, nós tivemos melhora no câmbio e alguma melhora nos prêmios portuários. E também os fretes, é perceptível alguma redução no valor dos fretes. Portanto, esta combinação resultou em preços melhores no segmento interno nesta jornada de terça-feira. Tivemos uma alta talvez de R$1 aqui no interior, uma alta de R$1 nos portos, talvez em algumas praças até um pouco mais que R$1 no comparativo com ontem. De qualquer maneira, nessa mistura de variáveis da formação do preço doméstico, tivemos uma melhora e algum sinal de produtores e empresas vindo ao mercado para venda.
Mas não teve uma explosão, uma volta dos negócios não, né? É mais
ainda
conversa...
Ainda muito comedida, viu, né? Alex? Muito comedida, o ritmo de negócios é lento, de maneira geral é lento. Mas vamos dizer, se a gente voltar alguns dias atrás, de praticamente paralisado, começamos a andar alguma coisa. Mas, de maneira geral, o ritmo de negócios é muito lento se comparado aos anos anteriores nesta época do ano. É uma época que geralmente há um fluxo bastante intenso de negócios e, neste ano, é duplamente negativo. Além de estarmos já num certo estágio avançado do período de safra, né? Os negócios não andam. E se você verificar, tem mais um ingrediente ainda, que é o baixo ritmo anterior de negócios antecipados realizados anteriormente, né? O que deveria acumular numa aceleração maior nesse momento. Então, apesar de vermos negócios em ritmo muito lento na fase pré-colheita, ou negócios antecipados lá durante a evolução da safra também, cuja entrega seria agora no período de colheita, né? Então, um ritmo muito baixo anterior, combinado também com um ritmo muito baixo agora. Porque o que ocorre normalmente é quando você tem um ritmo baixo no período pré-colheita, você tem um ritmo mais acelerado durante a fase de colheita e fase de grossa da comercialização, que é agora até maio, né? E isso não se verifica neste ano. A coisa está bastante lenta ainda agora, apesar de ter sido lenta no período anterior.
Isso justificaria o aumento dos prêmios que o senhor citou aí, seu Camilo?
Sim, em parte sim, porque a certa lentidão nas vendas, das vendas no Brasil faz com que a programação de navios para os meses seguintes seja mais lento. Mas quando há uma programação, A tendência é que as trading passem a comprar. E isso se viabiliza com uma melhor oferta ao produtor. E essa melhor oferta pode vir das diversas frentes, e uma delas é o prêmio, né? Pode vir do câmbio, pode vir dos prêmios, pode vir de Chicago, ou às vezes uma combinação entre elas, como a gente viu hoje, de três ou quatro variáveis, pelo menos três que formam o preço nos portos brasileiros, que é prêmio, Chicago e câmbio. Nós tivemos prêmios um pouquinho em alta, uma boa alta no câmbio, porém combinado com um ponto negativo, alguns pontos negativos em Chicago. E tivemos mais uma variável interna, quando você vai para o interior, que são fretes ainda mais comedidos do que já tiveram alguns dias atrás.
Muito bem. Agora, essa falta de participação do produtor brasileiro, que consequências isso pode ter? Pode ser um problema? Pergunto por quê. Alguns analistas já sinalizam que a demanda, que uma demanda fora de época ou fora de momento, está voltando para os Estados Unidos, principalmente nos vencimentos de julho e agosto. A gente tem visto uma movimentação mais ativa aí, dos compradores externos. Estamos perdendo espaço, seu Camilo, ou não tem espaço para todo mundo?
Essa é a boa pergunta que nós vamos analisar e ver no decorrer. O ano passado isso ocorreu de uma forma bem agressiva, né? Quando a partir de julho o produtor brasileiro, em função da queda de preços, câmbio e preço internacional, o produtor brasileiro recuou bastante, houve um aumento de pelo menos 4 milhões de toneladas nas exportações norte-americanas, né? Então, o que pode haver? É um retorno para o mercado norte-americano, ou pelo menos uma continuidade, e o governo americano ver o número de exportações estimado em 55 milhões, subir para 56, 57 milhões. Precisamos acompanhar isto, né? Este é um ponto. Segundo ponto, o comprometimento da safra norte-americana também, porque muitos importadores ou muitas indústrias que dependem do abastecimento via importação podem comprar de forma um pouco mais comedida, reduzir os estoques até outubro ou novembro e comprar da nova safra norte-americana, cuja colheita, o forte dela, é em outubro, mas que os embarques já vão ocorrendo aí de outubro para frente, né? Então nós perderíamos espaço também. Normalmente é um período em que o Brasil já não está mais no mercado internacional a partir de outubro ou novembro. Mas, dependendo do comportamento que houver, e em havendo atraso, a gente vai alongar isso mais para frente em termos de exportações. Podemos perder mercado? Podemos perder, sim, parte desse mercado momentaneamente. E um outro fator extremamente negativo para nós também é que, na medida em que nós retardarmos as exportações de soja, nós vamos comprometer as exportações de milho, que se fala hoje de 25 a 30 milhões de toneladas, a necessidade de exportações. O USDA fala em 32 milhões, a Conab fala em 24 milhões, há um gap aí, um lapso muito grande entre uma avaliação e outra. Portanto, vamos chutar aí que precisamos exportar entre 25 e 30 milhões, se as condições de evolução de safrinha permanecerem como estão andando até agora. Então, a gente tem aí diversos elementos negativos. Se a gente for voltar para o campo, nós temos ainda um comprometimento de armazéns, de logística, né? Que fica aí armazenando produto de safra, no caso da soja, sem poder abrir espaço suficiente para a acomodação do milho, etc, etc. Então, nós temos diversas implicações negativas na medida em que você vai levando esse problema lá para dentro das fazendas também, né?
Agora, seu Camilo, só uma revisão do USDA, aumentando exportação, reduzindo estoque nos Estados Unidos, seria suficiente para mudar patamar de preço ou precisa mais que isso, precisa da influência do mercado de clima aí?
Ele vai ter, esse é um dado interessante que até ajudou nesse início de ano a manter o mercado em bons momentos acima de 10 e depois acima de 9,50, vamos dizer, né? Se nós pegarmos na mesma época do ano passado, nós tínhamos preço abaixo de 9 em Chicago, com muito menos oferta ao redor do mundo, né? Então, a certa retenção do produto pelo produtor brasileiro acabou dando sustentação a Chicago. Agora, eu diria que daqui para frente, este elemento se torna secundário diante da evolução da safra nos Estados Unidos. Eu diria que daqui para frente, o fator mais importante, não que os outros não sejam, mas o preponderante para a formação do preço vai ser o comportamento do clima no meio oeste norte-americano. Eu diria que, e o hemisfério norte, como sabemos, aí é o grande produtor de alimentos, sobretudo de cereais, e entra agora em fase de plantio e tudo mais, né? Mas por que no meio oeste americano? Porque os Estados Unidos é o grande exportador, né? É o maior exportador ainda de produtos agrícolas do mundo. E tendo essa influência no abastecimento de muitos países lá fora, ele também é muito mais observado na questão da formação do preço quanto aos níveis de produção que terá e são previstos, etc. E também porque a Bolsa de Chicago, como maior formadora do preço internacional, estando ali, acaba recebendo uma influência mais direta. Os grandes players estão ali e tudo mais, então acaba tendo uma influência muito maior na formação. Clima no meio oeste americano é um fator preponderante. Segundo, vamos observar comportamento de demanda. China, como é que vai continuar se comportando nesse sentido? Chegando à safra de milho, o Brasil tem um grande diferencial em termos de qualidade do milho, por isso que alguns importadores, diversos importadores, acabam preferindo o produto brasileiro e acabam pagando alguma coisa a mais, né? Tudo isso acaba dando para nós uma condição melhor no caso do milho. Mas, também, novamente vem a questão, se retivermos, até onde vamos reter soja, até onde vamos conseguir exportar milho, tudo isso vai ter influência na formação do preço também lá para frente. Mas eu diria, é secundário, ou uma terceira fonte, o fator mais preponderante vai ser clima daqui para frente.
Muito bem. Só para a gente encerrar, seu Camilo, qual deve ser, então, a postura aí do produtor brasileiro? O que ele precisa fazer? O que ele precisa estar atento na hora de se planejar aí, ou de planejar a sua comercialização?
Eu acho o seguinte, estamos entrando num momento de maior volatilidade. Eu acredito que safra nova tem que esperar para ver safra 2017-18, portanto a safra que ainda vai ser plantada lá para frente, que em muitos anos já estaria sendo comercializada agora. Acho que essa sim podemos esperar e acompanhar a evolução do clima nos Estados Unidos e aproveitar momentos que o clima vai nos proporcionar. Quanto à safra velha, também pode se esperar esses bons momentos, porque o produtor vem parcelando muito as vendas ao longo do tempo e acho que isso permanece como um bom conselho, vamos dizer. Agora, eu acho que esses preços começam a aparecer, pode ser interessante para participação, sobretudo para atender aqueles compromissos de curto prazo. Acho que a gente pode ter alguma pegada interessante. E eu diria, em termos de volatilidade, a gente falou muito do clima nos Estados Unidos, acho que a gente pode viver um momento também de mais instabilidade na taxa cambial. A gente está vendo se desfigurar um pouco aquela conformação da base aliada do governo e, portanto, podemos ter aí pela frente dificuldades maiores do governo na aprovação das medidas importantes para o equilíbrio das contas públicas. E aí a medida principal é a reforma da Previdência. Ele já, as novas propostas que estão em andamento já estão mais desfiguradas, portanto, dando uma equalização menor para as contas públicas, mas ainda assim seria algo muito importante ser aprovado nos termos aproximados que estão correntes agora. Mas a gente viu que alguns partidos estão fechando questão para votarem contra. Não está descartada a possibilidade nos próximos dias surgirem nova debandada de partidos e colocarem mais dificuldades na aprovação. Hoje, a principal informação no mercado internacional para a questão cambial no Brasil foi exatamente essa questão da dificuldade do governo na aprovação das reformas. Outro ponto importante, que serve de contraponto aqui, o dólar no mercado internacional contra uma cesta de 6 principais moedas está operando hoje no menor patamar em 5 meses. E assim mesmo a taxa de câmbio no Brasil está subindo. Quando deveria se valorizar, o real está se desvalorizando, né? Veja a dificuldade que o governo está tendo e quanto isso está pesando no mercado financeiro, né? E Imagina se o dólar lá fora tivesse se valorizando, então, não iria parar o câmbio hoje, né? Então, veja bem, estou dizendo isso para dizer o seguinte, que também na questão cambial, a gente pode esperar alguma volatilidade maior. Agora, cravar para onde o mercado vai é difícil dizer, mas acho que a gente pode viver momentos melhores com o mercado climático americano e, eventualmente, também com a taxa cambial aqui no decorrer das próximas semanas aí. Agora, compromissos de curto prazo, a gente sempre diz o seguinte, é preferível cumpri-los do que pagar juros e, eventualmente, ver esse mercado até pior nos próximos dias. É possível, né? Então, aí acho que vem um pouco daquela ciência dos pés no chão, né?
Muito bem. Seu Camilo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre analisando, pontuando aí as dificuldades, pontos positivos e negativos do mercado. Obrigado e volte sempre, meu amigo.
Ok, Alex, abraço a você, abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima. Camilo Motter, direto de Cascavel, no Paraná, conversando com a gente sobre o mercado de grãos, em especial o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago, que hoje teve um dia de queda. Vamos acompanhar os preços, você acompanha comigo na tela. Vamos lá. Olha aí, o maio encerrando aí com 6 pontos mais 25 de queda, fechando aí a US$ 9,55 por bushel. Esse número ainda sujeito a algum ajuste. Vamos ver o julho, US$ 9,65 por bushel, uma queda de 6 pontos, agosto 9,67, perdendo 5 pontos mais 75, a mesma queda para setembro, fechando aí a US$ 9,64 por bushel. Vou pedir, Lucas é o nosso editor, vou pedir para ele voltar um pouquinho para a soja e dar uma atualizada no mercado, só para a gente ver se teve alguma modificação, realmente não. Então, esses números ainda estão sujeitos a alterações. Vale ficar de olho depois no fechamento do mercado aqui no site. Você acompanha isso na home do nosso site, na página principal do nosso site, sempre ali no iconezinho das cotações, tá certo? Vamos ao milho, então. O milho, ao contrário do que aconteceu com a soja, trabalhou de forma positiva, encerrando aí maio a 3,64, com alta de 5 pontos mais 25, julho 3,71 subindo 6 pontos, setembro 3,78 subindo 6 pontos mais 25 e o dezembro 3,88 alta de 5 pontos mais 25. Essa expectativa de chuvas lá nos Estados Unidos podem atrasar ainda mais o plantio, que já vem atrasado aí, apesar da evolução, da boa evolução na última semana. Olha o trigo para maio, US$ 4,09 por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75, julho US$ 4,27 por bushel, subindo 8,25, setembro US$ 4,40 por bushel, alta de 6,5, dezembro US$ 4,64 por bushel, subindo 6 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, mas eu ainda volto com outras informações e mais destaques para você, para que você continue sendo produtor mais bem informado do Brasil.